Bom, senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos nesta segunda fase que tradicionalmente é relativamente rápida. Ato 85, temos o procedimento habitual. Bem, no ponto seguinte, já cá esteve connosco o Sr. Deputado Carlos Santos Silva, neste momento. Ah, vem aí, se não, passava aqui ao relatório seguinte. Bom, mas podemos dar a palavra já no ponto seguinte, as iniciativas do PSD, já que o relator, o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, que está connosco, não é? Portanto, julgo que é irrelevante, não há aqui nenhum prejuízo. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, Sr. Deputado Carlos Santos Silva, aqui faz a preparação
já que, da chegou o Sr. Deputado Carlos Santos Silva.
Não, mas vai-se adaptando aos trabalhos da Comissão, não é? Tem a palavra, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer que elaborei diz respeito aos projetos de lei 237 e 238 do Grupo Parlamentar do PSD. O primeiro, o 237, cria um regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação em situação económica muito difícil. E o segundo, o 238, cria salvaguardas para os mutuários de crédito à habitação e procede a uma alteração, a décima, ao Decreto-Lei 349/98 de 11 de novembro. Tendo reservado a minha opinião para a discussão em plenário dos projetos de lei em análise, explicar apenas um pouco qual é que é o sentido das duas iniciativas legislativas. Ambos visam resolver ou procurar ajudar a resolver o problema de sobreendividamento das famílias no incumprimento dos créditos à habitação e prevenir o risco de aqueles perderem as suas casas. E, portanto, um primeiro cria um regime extraordinário e temporário de proteção dos devedores do crédito à habitação e encontra medidas tendentes à renegociação e à reestruturação das dívidas destas famílias, portanto, limita o âmbito de aplicação a determinadas circunstâncias financeiras e pessoais das famílias e impõe o dever de reestruturação das dívidas por parte das instituições bancárias às famílias que se encontrem nessas situações. É, como digo, um regime transitório e extraordinário. Para além disso, é criado na décima alteração ao Decreto-Lei número 349/98 um conjunto de mecanismos que procuram atingir um objetivo, mas este objetivo mais permanente no tempo, isto é, já não é extraordinário. Entre eles, o artigo da dação em cumprimento, que é um aditamento ao artigo, a uma alteração do artigo 30, que estava revogado e, portanto, aproveita-se esse artigo 30 para se fazer o regime da dação em cumprimento, e também aditamentos que têm que ver com a retoma do crédito à habitação e com a proibição da alteração de spread e com a prioridade do cumprimento do crédito à habitação. Para além de ter referido que reservo para o plenário a opinião, parece-me, neste caso, que os dois diplomas reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem agendados para apreciação no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Comentários, observações?
Cumprimentar o deputado.
Acompanhamos, isso associamos todos, não é? Na saudação ao nosso colega Adolfo Mesquita Dudes. Julgo então que poderemos colocar este relatório em votação. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade, saudando, portanto, com a reserva, como foi dito, do debate que será feito no próximo dia 8. Aliás, todas estas iniciativas estão agendadas para plenário no dia 8. Eu dava a palavra já ao Sr. Deputado Carlos Santos Silva, a quem cabe relatar quer as iniciativas do Partido Socialista, quer uma iniciativa conexa do Bloco de Esquerda. São dois relatórios autónomos, de qualquer modo, se entender na sua exposição, apresentá-los em conjunto, disponha, não é? Dado que a matéria é conexa e estão, aliás, todos eles agendados para a sessão do próximo dia 8, não é?
Muito obrigado, Sr. Presidente. São 18 os diplomas que baixaram, que sobre esta matéria entraram no Parlamento, o que saúda, portanto, a vontade de todos os partidos neste Parlamento de legislarem sobre esta matéria, o que só reforça, na realidade, as dificuldades que as famílias portuguesas atravessam. E nessa circunstância, portanto, cabe-me a mim aqui fazer referência a três do Partido Socialista que baixaram esta comissão e mais o do Bloco de Esquerda, portanto, entrado nos últimos dias, a que também foi distribuído o relatório. Relativamente aos do Partido Socialista, o projeto de 222 que cria um regime excepcional e transitório na extinção das obrigações decorrentes de crédito de habitação em situação de redução substancial do rendimento do agregado familiar, no essencial é também um documento que visa, no fundo, defender os interesses dos devedores. E devedores, muito particularmente, se encontram em situação muito difícil, no essencial devido a questões de desemprego. O projeto 223 é uma alteração ao Decreto-Lei 158/2002 e prevê que se possam vir a utilizar verbas investidas ou depositadas em planos de poupança-reforma na liquidação das prestações dos seus créditos de habitação. E assim como o 224, que estabelece uma décima alteração ao Decreto-Lei 349/98, que regulamenta toda a atividade das instituições de crédito, e que prevê introduzir mecanismos adicionais àquilo que é o que já hoje é a regulação da matéria bancária, e prevê, no essencial, assegurar que, em primeira instância, quando o devedor tem um conjunto de dívidas na sua carteira, assegurar primeiro o pagamento da sua habitação, por forma a proteger a sua casa. E, nessa circunstância, não permitir aos bancos que canalizem, por vezes, esses fundos para a liquidação de descobertos nas contas à ordem que não se encontram titulados. Acontece que os bancos têm sempre um objetivo inicial, que é o de cobrir créditos não titulados ou créditos pouco salvaguardados, mas isto não defende naturalmente o interesse dos devedores. Portanto, o objetivo, neste caso concreto deste diploma, é que salvaguardar a habitação permanente e própria dos devedores. O projeto do Bloco de Esquerda em matéria conexa prevê também que na matéria das penhoras impedir a execução das casas, e portanto é conexo a esta matéria. No entanto, abrange diversos aspectos que entretanto também há outros partidos que nos diplomas entregues abordaram. Mas no essencial é impedir que a banca, por via judicial, leve a que os devedores fiquem privados das suas casas logo uma primeira demanda, o que acontece hoje em dia em boa parte dos casos. Eu cito o exemplo das dívidas a finanças, etc., que de resto também chegou a este Parlamento e matéria que promovida e ideias promovidas pelo próprio sindicato dos profissionais dos impostos. Portanto, vem nesse sentido. Portanto, no essencial, eventualmente mais algum esclarecimento eu posso dar, mas penso no essencial que caracterizei o que são os vários diplomas. À semelhança daquilo que foi a referência do Adolfo Mesquita Nunes, dizer que qualquer um destes projetos em matéria constitucional não põe em causa, portanto, a Constituição, e nessa medida estão em condições de subirem a plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela apreciação das quatro iniciativas que coube relatar. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para nesta intervenção cumprimentar o Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes pelo relatório que fez, também o Sr. Deputado Carlos Silva. Esta é efetivamente uma temática que felizmente tem feito todas as bancadas apresentar com propostas, muitas delas até coincidentes e dentro do mesmo espaço ideário. Dizer que Saudamos o parecer que foi feito sobre a proposta em particular do Bloco de Esquerda, é fidedigno, cumpre com o que é o objetivo do parecer. Queria também acrescentar a esta saudação uma saudação especial aos serviços técnicos que fizeram também uma nota técnica de valor a este parecer e aos outros parceiros também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro outros pedidos de palavra.
Sr. Deputado Carlos Silva. Relativamente à nota técnica deste último parecer, pela rapidez com que os serviços se fizeram, portanto, saudar isso. No outro houve mais tempo, mas neste, portanto, foram muito rápidos e isso tenho que registrar. Porque de início achei mesmo que não teria nota técnica como apoio para a produção do próprio parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É com satisfação que me associo a essa referência, quer à qualidade das notas técnicas que normalmente são preparadas para apoiar o trabalho desenvolvido por esta Comissão, quer à eficácia, sobretudo quando tal é solicitado em prazos particularmente reduzidos, que é um elemento essencial para o apoio aos nossos trabalhos. Eu julgo que poderemos colocar, não há nenhum pedido de votação em separado, portanto, podemos pôr em votação em conjunto os dois relatórios do Sr. Deputado Carlos Santos Silva. Votos a favor? Portanto, Sr. Deputado Honório Novo, não percebi o sentido de voto. A favor? Portanto, estão aprovados por unanimidade. Saudamos também o Sr. Relator, Deputado Carlos Santos Silva, pelo trabalho desenvolvido relativamente a estas quatro iniciativas que, como disse, se vão juntar às duas outras já hoje aqui apreciadas e a outras que entendeu a Sra. Presidente fazer baixar nesta fase a outras comissões, mas que todas elas serão objeto de discussão em plenário na próxima sexta-feira. Depois veremos, face à sequência, aquelas que forem aprovadas, qual a intervenção da nossa comissão na fase subsequente dos trabalhos. Passemos ao ponto 5, que tem também a ver com uma matéria que será discutida na próxima sexta-feira, o projeto de lei 235-12 do PCP, neste caso visando repor a taxa de IVA nos serviços de alimentação e bebidas em 13%. É a relatora, a Sra. Deputada Hortense Martins. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Senhoras e senhores deputados, esta iniciativa também já, digamos, vem na sequência de uma matéria que tem sido objeto de grande discussão e que está agendada, julgo, para a próxima sexta-feira, como o Sr. Presidente bem referiu, assim como outros projetos. Este projeto do Partido Comunista vem também na sequência da discussão do Orçamento de Estado, como muito bem refere, e nestes motivos explicita o que, entretanto, também se veio, digamos, a verificar pelos dados estatísticos. A falência expectável de empresas e que já ocorreu também decorrente desta tomada de medida, que é contrária e totalmente, digamos, diferente do que está a ser feito nos nossos principais países concorrentes. Penso que a nota técnica também explicita bem a iniciativa e eu também cumprimento os serviços pela rapidez e pela qualidade da nota técnica e que, aliás, acabou por ser, digamos, também vertida em dois pontos, nomeadamente no que, na explicação das implicações do facto de existir da chamada lei de travão relativamente aos projetos, àquilo que tem a ver com o projeto de lei em matéria fiscal. No que diz respeito à opinião da relatora do parecer, eu decidi, digamos, aqui inscrever a minha opinião, que também acho que já é de todos conhecido, porque por diversas vezes já exprimi intervenções e o grupo parlamentar do PS o que nós pensamos sobre esta matéria e da necessidade da reposição desta taxa na taxa de 13%, porque achamos uma medida totalmente errada e contraproducente e para já era tudo. Sem deixar de dizer que Existem ainda dois partidos que têm iniciativa nesta matéria, que é o Bloco de Esquerda, que também, entretanto, entregou um projeto de lei, e o Partido Socialista, que entregou um projeto de resolução. Faço ainda referência ao facto de o próprio CDS, em legislaturas, na anterior legislatura, ter até pugnado pela descida da taxa de 13%, portanto, a descida de 13% para a taxa mínima relativamente a esta questão da restauração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Relatora. Sr. Deputado Virgílio Macedo.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Autora deste parecer e só queria fazer aqui duas breves referências. A primeira relativamente à proposta de entrada em vigor do projeto de lei, que está definido como o dia seguinte à sua publicação, mas penso que devido a ter efeitos orçamentais deveria ser no dia seguinte à aprovação do novo orçamento. Relativamente à opinião da Sra. Relatora, obviamente que é a sua opinião, respeito, nós não acompanhamos, obviamente, a sua opinião, afirmou um conjunto de considerações altamente subjetivas e nada comprovadas em termos práticos, mas respeitámos a sua opinião. Agora, todos estes considerandos em termos de opinião são altamente subjetivos e nada comprováveis em termos práticos, tanto a nível de número de falências como a nível de despedimentos, etc. E os números não traduzem isso, nem me consegue certamente demonstrar que o efeito prático deste aumento foi tão avassalador como muitas vezes querem fazer crer a todos os portugueses. De resto, queria saudar a Sra. Relatora.
Sr. Deputado Honório Novo.
Do ponto de vista formal, agradecer o trabalho da Sra. Deputada. Ainda do ponto de vista formal, acrescentar à intervenção do Sr. Deputado Virgílio Macedo que seja o problema a data de entrada em vigor. Que, como é óbvio, estaremos disponíveis em sede de especialidade para alterar. Assim, a maioria parlamentar realize aquilo que é um problema angustiante que atravessa a economia portuguesa e a sociedade portuguesa. E isso é que eu tenho dúvidas que vá realizar, depois da intervenção que também ouvi do Sr. Deputado Virgílio Macedo. É que, se nós dermos por provadas as afirmações aqui proferidas pelo Sr. Deputado Virgílio Macedo, eu acho que nós estamos num país esotérico, em que, por um lado, o Governo não sabe explicar de onde vem a taxa de desemprego, e depois, no dia seguinte, passa de 14,1 para 16,2, e depois membros da maioria parlamentar que apoiam o próprio Governo dizem não, o desemprego pode vir de todos os lados. Agora, dar restauração por causa do IVA? De certeza que não. Não obstante as associações empresariais dos setores, por números e não por opiniões subjetivas, demonstrarem as consequências dramáticas que o aumento do IVA teve neste setor. E, portanto, de subjetivismo em subjetivismo, eu estou a utilizar esta expressão hoje recorrentemente, até à derrota final daquilo que é a retórica do PSD e da maioria parlamentar nesta matéria, como noutras. E, portanto, acrescentar apenas que, feitas estas considerações, naturalmente vamos votar favoravelmente o relatório da Sra. Deputada Hortense Martins. Não vamos votar naturalmente a sua opinião, que não é votável, embora naturalmente se fosse votável a gente gostaria de acrescentar aí algumas tergiversações.
Sr. Deputado João.
Objetivas. Tem a ver com as votações do Partido Socialista.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, no sentido também de dizer nenhuma objeção relativamente de saudar a Sra. Deputada pelo relatório, fê-lo empenhadamente e sempre que o tema é este falo especialmente empenhadamente, nós já sabemos disso mesmo. Duas questões concretas. Sabemos que a opinião do relator não se vota, mas havendo factos que são falsos e que dizem respeito ao partido que aqui representamos, convém pelo menos referi-lo. Aqui a senhora deputada insiste numa mentira há muito tempo, torna atual uma proposta que tem um determinado contexto histórico que já foi explicado e que foi objeto de esclarecimento por parte do CDS em campanha eleitoral, e por isso é que eu digo que é factualmente falso e é grave. Já expliquei isso à senhora deputada inúmeras vezes. O CDS em campanha eleitoral explicou porque é que não se comprometia com uma proposta que tinha apresentado no passado. Tivesse o Partido Socialista feito isso em relação a muita coisa, a coragem de assumir em campanha eleitoral que não estava em condições naquele momento de manter um compromisso que tinha assumido no passado e porque é que o fazia antes das eleições e não depois. E, portanto, é especialmente grave que a senhora deputada continue a insistir nessa mentira, mas pronto, faz a sua atividade política baseada em mentiras, está à sua vontade. Agora, há outra questão que já não tem a ver com isso e que preocupa mais. A evolução do ponto de vista da carga fiscal, certo ou errado, não acontece apenas, e a realidade avaliável, não nos parece correto que deva ser apenas a de França e de Espanha, que é o que acontece na nota técnica. A nota técnica só transmite aquilo que é a realidade de França e de Espanha. Era interessante, especialmente, verificar o que se passou na Irlanda, que é um país que está sob plano de assistência, como Portugal, e que já teve duas variações da taxa relativa a este setor em sentidos inversos. Primeiro baixando e depois subindo. E, portanto, convinha, não retiro daí nenhuma consequência política. Retiro daí a pertinência de, numa avaliação que se faz de realidades comparadas, de avaliarmos aquela que é provavelmente mais comparável connosco neste momento.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, era para saudar a relatora do parecer. Obviamente há um espaço que é bastante afirmativo de cada um dos deputados, que é o espaço da sua opinião, não pode ser contestado. Tudo mais que é o debate político, nós reservaremos esse debate para o plenário da Assembleia da República.
Finalmente, senhora relatora.
Muito obrigada. Eu tenho que lamentar os termos em que o senhor deputado do CDS me dirigiu, porque dizer que é mentira algo que está nos registros desta Casa, que faz parte da nota técnica, porque a nota técnica refere o enquadramento legal nacional e os antecedentes. E, portanto, eu lamento muito que renegue o seu passado. Mas, quer dizer, pode dar explicações, todas as explicações sobre o enquadramento das coisas que defenderam no passado e que não as defendam atualmente. Isso tudo poderá ser legítimo. O que não é legítimo é estar a dizer que eu pus uma parecer, algo que é mentira, quando é factual, é verdade, e basta ir às atas e às iniciativas legislativas apresentadas pelo CDS. Se não se reconhece nessas iniciativas, lamento muito, mas tem que resolver o seu problema, e não sou eu com certeza que lhe vou resolver. Relativamente à questão concreta que o senhor deputado também, Virgílio Macedo, aqui referiu. Eu queria lhe dizer que também isto não é nada subjetivo, porque não são subjetivos os dados do INE. Convido a ir ver qual foi a destruição de emprego no setor do alojamento e restauração. E são há cerca de 16 mil no primeiro trimestre. Portanto, vá ver e vá falar com as pessoas em concreto e talvez então veja que a realidade está muito afastada das afirmações que produziu. No entanto, ainda relativamente ao seu deputado João Almeida, eu também quero referir, ainda bem que falou no caso da Irlanda, realmente não consta da nota técnica, e eu quando a vi também, portanto, notei que não constava a Irlanda e que deveríamos até começar a comparar com os países que estão sobre a questão do memorando da Troika, do memorando da Troika e de acompanhamento que é feito nesta matéria. Mas a Irlanda tem uma taxa de IVA que desceu e que se situa à volta dos 9%. 9% é muito... 9%, desceu, a última vez desceu, e ronda os 9%. E a taxa que nós temos é de 23%, por iniciativa da maioria, que subiu de 13 para 23. Já 13 era muito superior em relação à Irlanda, não sei do que é que o deputado está a falar. Muito obrigada, o resto também reservamos para debate que irá ocorrer na sexta-feira.
Sr. Deputado João Almeida, pediu a palavra novamente.
Pedi novamente porque a Sra. Deputada escudou-se na nota técnica e o que diz a nota técnica sobre antecedentes e o que diz a Sra. Deputada sobre a opinião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a nota técnica faz o enquadramento de iniciativas que existiram no passado, referindo inclusivamente em que legislatura é que foi cada uma dessas iniciativas. E se nós virmos em que legislatura é que foi cada uma das iniciativas, percebemos porque é que é falso aquilo que diz a Sra. Deputada. Porque a Sra. Deputada diz que o CDS até há pouco tempo defendeu a baixa do IVA. E se for ver, as duas iniciativas que são referidas na nota técnica, uma é de há três legislaturas atrás, que de facto defendia essa baixa. E uma é de há duas legislaturas atrás, que já não defendia essa baixa, mas que defendia que, dado o agravamento da situação económica, era preciso avaliar, fazer uma avaliação profunda de todas as tabelas do IVA, e que não se comprometia exatamente com a baixa do IVA na restauração. Portanto, há este histórico, o histórico tem uma razão de ser, tem uma coerência, e, portanto, não se presta a estas interpretações que são levianas, volto a dizê-la.
Bom, Sra. Deputada Hortense Martins, para encerrarmos
para
aqui este debate...
Para finalizar, Sr. Presidente, e não querendo... Então temos de ser rigorosos. Eu não digo que até há pouco tempo, aliás, um dos partidos que compõe a atual maioria parlamentar e o CDS-PP, era até há não muito tempo, é diferente, um defensor atento das condições de competitividade fiscal do setor da restauração. Concluo agora, que já não é. Não lamento, não tenho nada a dizer sobre isso.
Estão claros os pontos de vista, está encerrado este debate. Vamos colocar à votação esta iniciativa, este parecer, aliás, da Sra. Deputada Hortense Martins. Votos a favor. Foi aprovado por unanimidade. Sou da Sra. Deputada. Sobre esta matéria, eu confirmo que há outras iniciativas que estão também agendadas para sexta-feira, de outros partidos, e também queria dar nota aos Srs. Deputados que, por indicação da Sra. Presidente, acompanharei hoje a Sra. Presidente, hoje à tarde, numa audiência à direção da Aresp sobre este tema e no qual será apresentada uma petição sobre a matéria da iniciativa da Aresp. Passemos ao ponto seguinte, é a distribuição de uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda. Cabe ao CDS, ao PS, perdão, indicar relator.
É a deputada Isabel Santos.
Sra. Deputada Isabel Santos. Passemos ao oitavo ponto. No oitavo ponto, eu pedia só aos senhores deputados, eu na parte de outros assuntos iria discutir a conclusão dos trabalhos da PPL 56, que hoje aqui discutimos, e uma questão que tem a ver com a iniciativa do Partido Comunista sobre a administração pública, que iríamos aqui acertar, portanto não demoraremos muito, mas pedi a atenção a essas a todas as bancadas, mas por essa razão. Relativamente à distribuição de iniciativas europeias, a minha proposta era que o PSD se pronunciasse sobre a recomendação do Conselho relativamente ao Programa Nacional de Reformas 2012 de Portugal, que essa iniciativa cabe ao PSD apresentar elaboração de relatório, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e que o Partido Socialista relatasse em conjunto duas comunicações sobre temas próximos, um sobre a ação para a estabilidade, o crescimento e o emprego, e outra, as orientações gerais do Conselho para as políticas económicas dos países da zona euro, Sr. Deputado João Galamba, portanto, aceitando este relatório em conjunto das duas iniciativas. Está distribuído. Passando ao último ponto, nós chegamos a ter agendado para dia 12 a audição do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública sobre um conjunto de iniciativas que estão em debate na área da Administração Pública. Entretanto, o partido requerente, o PCP, transmitiu-me uma dificuldade na realização desse dia. Foram feitos contactos com o Sr. Secretário de Estado por uma alteração de data. A data possível depois do dia 12 será dia 20, não é? Portanto, no dia normal da Comissão, dia 20. Quarta-feira, dia 20. Portanto, dia normal, portanto, não haveria, ainda foi tentado datas da próxima semana, mas aí não haverá possibilidade da parte do Sr. Secretário de Estado. Relativamente à PPL 56, eu sendo assim, eu propunha-lhes o seguinte, no fundo, na próxima semana temos um feriado municipal que a Assembleia respeita, não me vou pronunciar, julgo que a Assembleia é nacional e não tem o mesmo, e, enfim, mas tudo bem, enfim, significa que não teremos reunião no dia 13 de manhã. Eu sugeria, não havendo nenhuma audição, eu propunha que nós fizéssemos a nossa reunião ordinária no dia 14 às 2 da tarde, quinta-feira às 2 da tarde, que aí discutíssemos, votássemos na especialidade a PPL 56 e podíamos estabelecer um prazo para a apresentação de propostas até terça-feira ao meio-dia, por exemplo, terça-feira ao fim da manhã. Bom, e outros pontos que eu tentaria ter uma agenda ligeira, outros pontos correntes que, entretanto, surgissem, não é? Mas, com o compromisso, não haverá nenhuma audição e tentaremos apenas concluir este processo da 56 e mais alguns aspectos que, entretanto, surjam e que estejam correntes da agenda, que seja possível resolver entre as 2 e as 3 da tarde de dia 14. Então, estão encerrados os trabalhos.